Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Horas e 4 minutos, 5 e 4 no Rio de Janeiro. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesse dia 17 de abril de 2017, nessa segunda-feira. Você curtindo o programa No Mundo da Bola aqui pela Nacional Rio, mais querida do Brasil, 1130. Eu estarei ao lado aqui do jornalista convidado, nosso super convidado hoje nos comentários, o Michel Castelar. Estará conosco também no panorama de trânsito sempre a nossa Glaucinha Glaucia Araújo. Mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnico Vinícius Sampaio, reportagem de Maurício Costa, Rafael Monteiro, Wagner Gomes, Lincoln Chaves, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo, com produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte do Otávio Previd, o Magrão. Vem aí as manchetes. Só não vale para quem perde. Taça é taça. Vasco da Gama vence o Botafogo e Luiz Fabiano desencanta e Gigante da Colina é campeão da Taça Rio pela décima vez. Técnico Jair Ventura fala em virar a página e já volta o foco para Libertadores América. Volante Bruno Silva pode levar gancho pesado por bolada em hábito da final da Taça Rio. Atacante Gabriel lamenta a ausência de Diego, mas elogia elenco do Flamengo. E técnico Abel Braga convoca a torcida do Flu para o jogo decisivo contra o Goiás pela Copa do Brasil. Pinheiros e Vasco decidem vaga nas quartas de final da NBB nessa segunda-feira. Falta de verba esmaga confederações de modalidades esportivas menores no Brasil. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Você tá ligado na gente, tá ligado no programa No Mundo da Bola, 5 horas e 7 minutos, você podendo participar conosco, mandando a sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. Olha aí, tá à sua disposição, o 997849503, 997849503, ligando para a Rádio Nacional e participando também, anotando os telefones 21176918 ou 6919. Nossos ouvintes da Rádio Nacional também podem participar por nosso e-mail, né? esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 8.
Notícias do trânsito.
É, o trânsito com a nossa Glaucia Araújo. Ganhou um ovo de Páscoa, hein? Grande, enorme.
Obrigada, voz. Adorei meu ovo de
Gostou,
Páscoa.
Gostou, né? Tá
adorei.
Lá já no Face. Trouxe. O ovo.
Já botei, não. Não, botei.
É dele, é dela.
É virtual.
Pô, mas não vai dividir?
Claro que não, ele me deu.
Que
deu,
isso?
Eu, hein? É. Valde Luiz 2, a revanche. É.
Que isso?
Tarde, mais Carlos um ciumento Borges. Na área.
É, mais um. Ó, que o bicho tá pegando.
Ciumento não, gordo.
Tá certo,
olha, não. Boa tarde a todos os ouvintes aí de No Mundo da Bola. Ponte Rio-Niterói tem fluxo bom sentido Niterói e também fluxo bom no momento no sentido Rio de Janeiro. Você sabe que a Avenida Brasil tá interditada, né, Borges?
É.
O trânsito desde de quinta-feira que já anda engarrafado.
E a hoje, partir então, de hoje é que começa.
Exatamente.
Bem que hoje ainda temos a questão da volta, que é mais difícil, porque a vinda, muita gente já
estava voltando, né? Pois é. Então, desde sábado, dia 15 de abril, a pista central da Avenida Brasil está totalmente interditada no sentido Zona Oeste, no trecho entre as passarelas 12 e 14, em Ramos, para dar continuidade àquelas obras do BRT Transbrasil. Aí, para diminuir os impactos, a pista central da via sentido centro está operando com duas faixas reversíveis, ou seja, naquele trecho, a pista central, ela está funcionando com duas faixas para cada sentido. De qualquer maneira, a prefeitura pede que a população utilize transporte público, né, para minimizar os impactos desse fechamento, dessa interdição da Avenida Brasil, e também que utilize aí os sentidos alternativos, né, os trajetos alternativos. No sentido Zona Oeste, melhores opções: Linha Vermelha, Bom Sucesso, Olari e Penha, Avenida dos Democráticos na Rua Uranos, Avenida Lobo Júnior, Rua Leopoldo Bulhões, Rua Teixeira de Castro. Melhor negócio para quem está se dirigindo sentido Zona Oeste. Mas com certeza, mesmo o pessoal pegando outros caminhos, o trânsito vai ficar complicado. E na Lagoa, uma faixa da Rua Mário Ribeiro está ocupada devido a um acidente envolvendo um carro na altura da Bartolomeu Mitre. A Linha Vermelha também tem um acidente envolvendo carro, ocupando uma faixa da via no sentido Baixada, na altura da Maré. A Linha Vermelha, que era uma das opções, né, também já está com trânsito bastante intenso. Madureira, um acidente entre um carro e um ônibus ocupa uma faixa da Rua Domingos Lopes, na altura da Rua Quaxima. E há registro de chuva fraca na cidade no momento, Borges, em Santa Cruz, Bangu, Sepitiba, Anchieta, Grota Funda, Campo Grande. Já cai uma chuvinha aí, fraquinha, né? Mas já cai uma chuva na cidade aqui do Rio de Janeiro, Borges.
E dá uma verificada aí a questão de, disseram-me, informaram-me, que seria a noite mais fria do, depois de passar o verão, a noite mais fria.
Será? É. Gente, mas hoje...
Dizem que sim.
A meteorologia tinha dito que o tempo ia virar ontem à noite, é, né? Que ia entrar uma frente fria no Rio de Janeiro e tal. E hoje eu acordei e olhei pro céu azul. Eu falei assim, é hoje que o Valdir Luiz vai me perturbar dizendo que eu errei a meteorologia.
A sorte
que o Valdir
Luiz tá de folga, a segunda e terça.
A sorte que ele tá de folga, né?
Mas ele aí tá agora, de resguardo.
Na parte da tarde, o tempo começou realmente...
Levou um soco na boca do estômago. Tá...
Dois socos,
tá de resguardo.
Né? Um do Luiz Fabiano e o outro de quem? Douglas, pois é. Mas aí, agora no começo da tarde, o tempo começou a virar e já chove em alguns locais do Rio de Janeiro.
A minha caminhada matutina...
Com aquele shortinho.
Eu saí com aquele shortinho. Gostou do shortinho?
Mas que desagradável aquilo,
hein? Um shortinho bonito. Eu tentei sair. Quando eu saí, os pingos começaram a bater na minha nuca. Eu falei, não vou voltar.
Com aquele shortinho, os pingos estavam batendo em outro lugar, né? Não, cabeça.
Tá, eu vou me abster, Glaucio.
5:11. Vamos falar do Vascão, grande campeão da Taça Rio de Janeiro. Toca o hino do Vascão, vale a pena.
Tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz.
2-0, Douglas, aos 41 do segundo tempo. E o Luiz Fabiano desencantou o Fabuloso aos 48, já no último minutinho da partida nos acréscimos no estádio Nilton Santos. O Vasco venceu 2-0 e conquistou a Taça Rio pela décima vez, passando o Flamengo, que tem 9, tinha 9, junto com o Vasco tinha 9, passou a 10. O Flamengo fica com 9, Taça Rio, né? A conquista do segundo turno do estadual do Rio de Janeiro. Vamos então saber do Vasco da Gama. Maurício Costa, mergulha na notícia.
Boa tarde, Carlos Borges e amigos do No Mundo da Bola. Borges, o Vasco conquistou a décima Taça Rio, é o líder isolado em conquistas dessa competição e de maneira invicta. Com a vitória de 2-0 sobre o Botafogo ontem no estádio Nilton Santos, o Vasco também atingiu uma marca de ficar 11 jogos sem perder para o Botafogo, 11 jogos consecutivos, com 6 vitórias e 5 empates. E mais, em 3 finais consecutivas, o Vasco levou a melhor. O Vasco, que era um time desacreditado no início da Taça Rio devido à péssima campanha na Taça Guanabara, foi eliminado na semifinal, inclusive, para o Flamengo. Depois começou a Taça Rio com um tropeço com o Macaé, empatou, e logo depois o Vasco teve a troca de comando. Saiu Cristóvão Borges, entrou Milton Mendes e muita coisa mudou no Vasco. Por exemplo, a defesa. Com Milton Mendes, o Vasco só sofreu 2 gols no empate contra o Flamengo em 2-2, e só quando o Vasco estava com 10 em campo, pois o Luiz Fabiano tinha sido expulso. Milton Mendes sempre foi muito atento às linhas táticas, e a primeira que ele queria acertar era a da zaga. O Vasco perdeu o Luan, foi vendido para o Palmeiras, e o Rafael Marques entrou no lugar da promessa vascaína. Por incrível que pareça, Rafael Marques fez uma Taça Rio melhor do que a Taça Guanabara do Luan, e acabou se dando muito bem com o Rodrigo. Após a vitória de ontem do título, ele desabafou comigo sobre essa nova fase dele no Rio de Janeiro.
Com muita alegria que eu venho aqui para falar do Luan primeiro. Grande profissional, acima de tudo um grande caráter, um grande menino. Foi criado no clube, foi criado dentro do clube. Saiu, demonstrou toda a sua gratidão. E para mim é uma responsabilidade sempre grande quando você substitui um jogador da qualidade do Luan, jogador de seleção brasileira. E eu costumo sempre falar que o jogador, para mostrar todo o seu valor, ele precisa de sequência, ele precisa de confiança. Muitas das vezes eu entrava numa situação para substituir um, substituir outro, e graças a Deus nunca comprometi nada, porque a gente sabe, você entra, vai bem, poucas pessoas falam. Se você entra, vai mal, todo mundo te critica, fala que você não serve, que você não presta. Independente de qualquer coisa, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu tô feliz porque eu tô tendo sequência. Tô mostrando meu valor, tô mostrando meu trabalho, sempre com humildade, sempre agradecendo a Deus, porque se não fosse Deus eu não estaria aqui. E a gente sabe que tem que manter o pé no chão, continuar trabalhando, sendo humilde, respeitando todo mundo, dentro e fora do clube, porque dentro das quatro linhas, os 95 minutos, é ele que mostra quem é você, o seu caráter, o seu trabalho, o seu potencial. E eu fico feliz de ser campeão em menos um ano de Vasco, na Taça Rio. Espero que seja o primeiro de muitos. Vou continuar trabalhando com humildade, como eu já falei, respeito todo mundo. E com a sequência, mostrando o meu trabalho e dando alegria à torcida maravilhosa.
É, não foi só na defesa que o Vasco mudou, não. Muita gente acredita que o time da Colina teve uma atitude diferente desde a chegada do novo treinador. Quem fala sobre isso é o antigo lateral esquerdo e agora atacante, Iago Pikachu.
Ah, é um pouco difícil de explicar porque os jogadores são os mesmos, né, praticamente. E realmente a gente fez um primeiro turno muito abaixo do esperado. Com a chegada do Milton, a gente, sabendo que a gente não vinha de um bom momento, a gente colocou na cabeça que a gente precisava mudar a nossa postura, e eu acho que isso que foi fundamental para que a gente chegasse até onde a gente chegou.
O discurso do Pikachu está muito afinado com o do treinador Milton Mendes. Na coletiva de imprensa, ele ressaltou a necessidade do protagonismo vascaíno.
Eu, desde que aqui cheguei, eu não canso de dizer para vocês que os jogadores foram e têm sido extraordinários dentro de campo, têm trabalhado muito durante a semana, temos trabalhado de manhã e de tarde muitas vezes. Então, eles têm colaborado muito, porque não é que... Os costumes, às vezes, eles precisam ser mexidos um pouquinho nos costumes. E quando se quer ganhar alguma coisa, não estar só como coadjuvante, quando quer ser protagonista, precisa-se ter uma postura um pouco diferente em alguns momentos.
É isso, Borges. Algum tempo atrás, eu vim aqui no Mundo da Bola e falei para você que a Taça Rio seria muito importante para um clube, e era o Vasco, que precisava encontrar a melhor formação, precisava dar rodagem aos seus jogadores e precisava do título. Conquistou o título, o Luiz Fabiano fez o primeiro gol dele com a camisa do Vasco, manteve um tabu em cima do Botafogo, é o maior campeão da Taça Rio e agora tem jogadores importantes voltando, como o Guilherme, como o próprio Manga, que fez uma boa partida ontem, e até o Wagner, que entrou no segundo tempo e organizou a equipe do Vasco. Agora o Vasco vai com tudo para tentar o tricampeonato carioca. Daqui a pouco eu volto, em Borges.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói do português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez.
Esse é Paulinho Viola. Paulinho da Viola, né? Não, Paulinho da Viola, né? Paulinho Viola, não. Paulinho da Viola.
Boa, Borges.
Tá certo,
boa.
Paulinho da Viola. 5:17, tá com o meu querido Michel Castelar, jornalista renomado e convidado nosso aqui, sempre da TV, agora na Rádio Nacional conosco aqui no programa No Mundo da Bola. Várias coisas desse domingo. Eu queria que você desse uma analisada geral do domingo. Domingo, uma taça que todo mundo dizia que não valia nada, mas como disse o Maurício Costa, para o Vasco valeu muito, porque é a única competição que tem, mas importante até para dar um gás para o final do campeonato e tentar o tricampeonato. Segundo, a questão do Luiz Fabiano, fabuloso, marcar o gol depois de 7 rodadas. E depois a gente tem que dar um pulinho na Fórmula 1, porque nosso Verstappen realmente pisou na bola com o negócio lá, falando dos brasileiros, brigou lá com o nosso querido Massa, mas depois, agora pediu desculpa e tudo. Como é que foi esse domingo, Michel Castelar? Boa tarde para você.
Boa tarde, Borges, boa tarde a todos que estão nos escutando. Foi um domingo bem intenso, né? Podemos dizer assim. Falar um pouco dessa conquista do Vasco aos vascaínos. Primeiro, parabenizar todos os vascaínos, enfim, pela conquista. Eu acho que taça é taça, O Vasco é um campeão da Taça Rio, não importa se a Taça Rio estava valendo nada, eu acho que essa é outra discussão.
E principalmente pelo confronto com o Flamengo, 9 contra 9 agora já é décima contra 9 do Flamengo.
Justo, e por isso que eu estou dizendo. É. O Campeonato Carioca ele tem o seu charme por si só, porque ele coloca aquilo, no dia seguinte, você está encarnando o seu amigo, que é seu vizinho, está encarnando o jornaleiro, enfim, um está tirando sarro da cara do outro, por quê? Porque os times se enfrentaram, o time, o clube do coração se enfrentaram. Então, assim, o fato desse campeonato ter um regulamento esdrúxulo, são outros 500, que aí a federação tem culpa e os clubes também têm culpa, porque referendaram e assinaram esse regulamento. Agora, ninguém pode tirar o mérito da conquista de uma Taça Rio do Vasco. Então, tem que festejar, tem que comemorar, tem que fazer festa e encarnar nos outros torcedores, nos rubro-negros, nos botafoguenses, nos tricolores.
Inclusive, a do Face agora que botaram o número de jogos do Paulo Guerreiro nesse ano e ele não tem nenhum título. Em 7 partidas, o Fabuloso já tem um título.
É isso aí. E só fez um gol, o Fabuloso.
Só
fez um gol. Então, assim, eu acho que vale a pena comemorar. Mas, por outro lado, olhando tecnicamente, eu acho que o Vasco ganhar esse título foi ruim para o Vasco.
Foi?
Foi. E eu vou explicar por quê. Porque vai dar a falsa ilusão de que o Vasco tem um time e o Vasco não tem um time.
Já está armado.
Entendeu?
O time já está armado.
O time não está armado. O time melhorou um pouco em relação ao Cristóvão. A gente tem que reconhecer isso. Até porque, se piorasse, o Vasco era capaz de cair para a segunda divisão do Carioca. Eu, particularmente, temo muito que o Vasco dispute um campeonato brasileiro com esse time, tá? Eu acho que o time pode melhorar, pode, mas eu não sei até que ponto. O Luiz Fabiano ontem finalmente desencantou, marcou um gol, porque ele não fez o gol, né? O gol foi do Manga.
Ele,
né?
Inclusive, declara hoje dizendo: Manga, você me dava aquela bola, você morria.
Pois é, porque o gol foi todo do Manga. Só tocou pro Luiz Fabiano e tocar pra rede.
Isso aí.
Então, assim, não foi um gol de mérito do Luiz Fabiano.
Mas não foi aquele gol que a gente está esperando do Luiz Fabiano.
Justamente. E nem o Luiz Fabiano teve uma participação ontem no jogo que a gente espera dele. Então, assim, eu só espero que esse título, principalmente para a diretoria do Vasco, não tape os olhos, achando que está tudo bom, porque se continuar dessa maneira, um novo rebaixamento vai acontecer, não tenho dúvida nenhuma disso.
Valeu, daqui a pouquinho você fala da lambança do holandês na Fórmula 1. Aquele negócio, né? Tem gente que fala e entra mosca, né? É melhor ficar caladinho para não abrir a boca e falar M, tá certo? 5:21.
Nacional Jornalismo.
Vamos a Nana Poça do Departamento de Jornalismo, sempre ação para você, Nana Poça.
Boa tarde, Borges. A justiça vai ouvir amanhã os 3 acusados de envolvimento na morte do embaixador grego Kyriakos Arimides. O embaixador foi morto no dia 26 de dezembro do ano passado. O corpo foi encontrado alguns dias depois, carbonizado em um carro alugado por ele. De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, a audiência de instrução e julgamento do caso sob responsabilidade do juiz Guimarães Galvão Pinto, da 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, Mesquita, na Baixada Fluminense, está marcada para começar a partir de meio-dia no Fórum de Nova Iguaçu. A mulher da vítima, François de Souza Oliveira, o soldado PM Sérgio Gomes Moreira e Eduardo Moreira de Melo, sobrinho do policial, são acusados de participação no assassinato do diplomata. O Ministério Público afirma que a mulher do diplomata e Sérgio eram amantes e teriam tramado o crime com o intuito de ficarem com os bens e pensão do grego. A embaixatriz e Sérgio chegaram a comunicar à polícia o desaparecimento de Kyriakos Arimides. O PM ainda tentou apagar as imagens do circuito interno do condomínio na qual ele aparecia na frente da casa da amante. Ainda de acordo com a nota enviada pelo Tribunal de Justiça, a denúncia afirma que os 3 confessaram participação no crime e estão todos presos. Borges.
Valeu, Nana Poça, e continuamos com o Departamento de Jornalismo, sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. O governo do Rio elabora novas medidas para combater a crise no estado. A repórter é Lígia Souto.
O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, deve anunciar ainda esta semana medidas para combater a crise no estado, enquanto a votação do plano de recuperação fiscal tramita na Câmara Federal. Entre as iniciativas estão previstos o incentivo fiscal às empresas que anteciparem o pagamento de ICMS, a venda da dívida ativa, a antecipação do leilão que definirá o banco que será responsável pela folha de pagamento do Rio, a licitação das linhas intermunicipais de ônibus e a suspensão por 180 dias de compensação do crédito tributário. As licitações para a folha de pagamento e das linhas intermunicipais de ônibus são medidas internas. As outras dependem de projetos de lei a serem enviados pelo Executivo para aprovação na Assembleia Legislativa do Rio. Em novembro do ano passado, o governo anunciou um conjunto de medidas para equilibrar as contas públicas. A maioria dependia de aprovação na Alerj e muitas ainda não foram votadas. Na semana passada, o secretário de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, Cristino Áureo, apresentou na Alerj algumas propostas que visam o aumento de receita. Para a cobrança da dívida ativa, estimada em mais de 65 bilhões de reais, será criada uma comissão com participação do Governo do Estado, das Secretarias da Casa Civil e Fazenda, além da Procuradoria-Geral do Estado. Além disso, deverá ser definido em maio um edital para lançamento no mercado financeiro da operação de venda do fluxo da dívida. Apesar das medidas, o secretário ressaltou que o equilíbrio econômico do Estado depende da aprovação do socorro fiscal pelo Governo Federal. Do Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Valeu, Lígia Souto. Continuamos aqui com a nossa Gláucia Araújo.
Borges, na Avenida Brasil, um acidente envolvendo duas carretas ocupa a faixa da pista central da via, sentido centro, altura da via Kennedy. A Transbrasil, pista central, sentido centro, né? Quer dizer, lá na Avenida Brasil, só lembrando, a pista central, sentido centro, operando em mão dupla com duas faixas em cada sentido, por conta das obras da Transbrasil. A linha vermelha, que teve um acidente, né, com um carro, estava ocupando uma faixa da via, já foi liberada ali na altura da Maré, e também na Lagoa, uma faixa da Mário Ribeira, que também estava ocupada devido a um acidente, também já foi liberada. Olha, a ponte Rio-Niterói...
Isso, todo mundo perguntando pela ponte.
Fluxo para Niterói, retenções na chegada à Praça do Pedágio, no acesso a Jansen de Melo, o tempo de travessia aumentou para 20 minutos. No sentido Rio, o trânsito continua bom, né? A travessia sendo feita em 13 minutos. Linha amarela, sentido Barra, trânsito lento, do acesso da linha vermelha até o acesso 8, em bom sucesso, devido ao fluxo intenso de carros. E no sentido Fundão, no momento, o trânsito é bom, Carlos Borges.
É, a ponte, eu falei que a ponte está todo mundo perguntando, que a ponte está em cartaz, é porque a ponte está em cartaz mesmo. A Macaca venceu o Verdão 3-0, né?
Nossa Senhora! As associações do Borges são fenomenais, como diria aquele
5:27.
Momento estático.
Sebastião Luiz Xavier, ria para mim, sorria. Isso, sorriu. Vamos lá, Wagner Gomes, o Momento Estático.
4 jogos, 2 vitórias para cada lado, sendo que cada equipe venceu uma das partidas como visitante. Esse é o resultado do confronto entre Pinheiros e Vasco pelas oitavas de final no Novo Basquete Brasil. Hoje, os times fazem o 5º e último jogo do playoff para ver quem será o adversário do Flamengo nas quartas. A partida acontece às 19h30 no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo. A previsão é de mais um duelo equilibrado entre as duas equipes. Vasco e Pinheiros fizeram o jogo 4 do playoff no último sábado em São Januário. Precisando vencer para fechar a série sem a necessidade da quinta partida, o time paulista acabou superado pelos Cruz Maltinos por 79-73. Pinheiros venceu a outra partida da série no Rio e o Vasco devolveu a derrota em casa no jogo 2 no Henrique Villaboim, o que torna o desfecho da série totalmente imprevisível. Está em aberto o jogo. E é bom lembrar que amanhã será a vez do paulistano e basquete cearense duelarem pela sobrevivência às 19h30. Logo em seguida, às 21h30, em Salvador, Vitória e Campo Mourão vão definir o último classificado às quartas de final.
Que beleza, hein, ô Michel Castelar? Em relação, eu quero passar aqui para a Fórmula 1, mas antes de dar uma passadinha, porque podemos ter Flamengo e Vasco, hein? Seria podemos ter maravilha. Até 5 partidas. E o Vasco jogou muito bem em São Januário contra o time do Pinheiros, venceu com tranquilidade, eu vi o jogo, e agora enfrenta hoje o Pinheiros, que está mais ou menos no mesmo nível do Vasco. O Vasco está um pouquinho acima em termos de nível de jogadores. E tem o Flamengo aí esperando o seu adversário. E seria o Flamengo e Vasco bonito, hein?
Com certeza. E no basquete, a história se... O Vasco conseguiu fazer a virada no basquete. Que quando o Vasco começou, era um time extremamente desacreditado e conseguiu se acertar, fazer um bom campeonato e surpreendeu muita gente agora no playoff, porque muita gente achou que o Pinheiros ia passar por cima do Vasco e não foi isso que aconteceu. 2-2, 4 partidas, vamos para a quinta hoje e o Vasco tem grandes chances de passar e aí enfrentar o Flamengo, que seria uma maravilha para o torcedor carioca.
Que todo mundo faz. Aonde? Eu acho que tem que aproveitar esse Parque Olímpico, meu Deus do céu, aproveitar em algum lugar, o Maracanãzinho.
Olha, eu acho, Borges, que existe uma chance muito grande, se esse jogo acontecer entre Vasco e Flamengo, pelas quartas da NBB, de ser no Parque Olímpico. O Ministério do Esporte, que assumiu a administração do Parque Olímpico, já conseguiu, digamos, colocar a casa mais ou menos em ordem. E eu acho que se sentar com o ministro, conversar com o Ministério do Esporte, vai ser possível sim já realizar esse playoff entre Vasco e Flamengo, caso aconteça, em uma das arenas do Parque Olímpico, que seria muito bom.
E o detalhe, para a segurança, é melhor do que o Maracanãzinho. O Maracanãzinho é muito fechado, as ruas ali no entorno do Maracanã, elas são muito fechadas. E no Parque Olímpico você tem até um espaço maior para fazer uma segurança melhor. Não, briga maior não, mas dá para você dividir bem a galera ali, né?
Sim. E o mais importante, a gente já começa a utilizar um legado dos Jogos Olímpicos, que foi erguido justamente para isso e que agora começa a ter condições de ser usado por todo mundo. O velódromo já tem aí 3-4 competições marcadas, a arena o centro de tênis, que vai ser usado aí para o vôlei de praia no próximo mês, quer dizer, em maio. As competições no velódromo também serão em maio. E agora falta a utilização da arena, que de repente poderá ser aí inaugurando com esse Flamengo e Vasco.
E essa lambança da Fórmula 1, hein? Que coisa!
Isso é espetacular, né, Borges? Né? É espetacular. Eu acho que...
Explica mais ou menos o que aconteceu nesse domingo.
No sábado, ao terminar a sessão classificatória para o grid de largada do GP do Bahrein, o Max Verstappen, da RBR, reclamou que o Felipe Massa, o brasileiro da Williams, atrapalhou ele quando ele ia fazer a volta mais rápida dele, que ele poderia até brigar pelas duas posições de iniciais de largada. E aí, indagado se ele iria reclamar com o Massa, ele falou que não ia reclamar, porque brasileiro é assim mesmo e não adianta reclamar.
É mal educado.
Sim. Eu acho que ele quis dizer isso.
É lógico, né? Educado, entrou na minha frente.
Nada reclamar com o brasileiro. Bom, ele foi mexer logo com quem? Com o brasileiro, que adora uma briga, mexeu com o ego dos brasileiros. E os brasileiros, simplesmente, a partir de então, invadiram as redes sociais dele. Facebook, Instagram, Twitter, começaram a mandar mensagem pelo Twitter, inundaram as redes dele com mensagens de protesto. E hoje, depois de ser afogado por essas mensagens, ele veio pedir desculpas. Até porque ontem, pouco antes de começar o Grande Prêmio, o Massa chegou até ele e falou: rapaz, você vai ter que correr no Brasil. Olha o que, que você fala dos brasileiros. Você ainda vai lá, esse ano. E aí hoje ele soltou um comunicado.
Ele disse: ó, eu sinto que preciso explicar algumas declarações dadas depois do treino classificatório do GP com um piloto apaixonado por correr. Eu estava desapontado com a minha última tentativa e acabei reagindo de maneira emocional com declarações que foram tiradas de contexto. De maneira alguma tive intenção de insultar o povo brasileiro, que tenho grande respeito e sempre me trata muito bem quando visito o Brasil. Aliás, um dos momentos mais altos da minha carreira foi o GP do Brasil do ano passado. E foi muito especial ter acontecido em um país que criou lendas como Senna, Fittipaldi, Piquet. Gostaria de me desculpar com todos os brasileiros que se sentiram ofendidos. Estou ansioso para correr no seu país novamente.
É, eu acho que esse tipo, só para quem ficou com uma dúvida aí, o ano passado ele foi terceiro colocado no Grande Prêmio do Brasil, Hamilton ganhou, Rosberg ficou em segundo, ele fez, o Verstappen fez uma grande corrida, mas terminou em terceiro e na época o Hamilton e o Rosberg estavam brigando pelo título. É, o interessante é o seguinte, ele fala que foi tirado de um contexto, mas ele não explica o que ele quis dizer com essa declaração. Ou seja, realmente ele falou besteira, é o que ele realmente pensa, é isso. E eu acho que ele vai sofrer muito aqui no final do ano, quando vier correr aqui no Brasil, por conta dessa declaração.
Nós vamos falar já já do Botafogo. Só lembrando que Flamengo e Botafogo oficialmente já está definido. Domingo, 4 da tarde, no Maracanã. Quanto Fluminense e Vasco, ainda indefinido. Porque pode ser no Maracanã, mas tem a briga do local. Quem vai pra cá, quem vai pra lá, quem senta...
É aquela briga do lado direito das torcidas no Maracanã, Borges. Aquilo de novo.
É, meu Deus do céu. Já já o nosso Michel Castelar fala disso. Vamos falar do Botafogo. 5h34. Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, Carlos Borges. E aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Apesar de ter feito a melhor campanha do Grupo B na fase classificatória, a derrota por 2-0 para o Vasco da Gama, ontem no estádio Nilton Santos, frustrou o objetivo do clube de levantar o troféu da Taça Rio. Quando ainda estava 0-0, aos 18 minutos do segundo tempo, o zagueiro Marcelo, que jogou improvisado na lateral, tomou o segundo cartão amarelo. Daí por diante, o Vasco conseguiu aproveitar a vantagem numérica e conquistou o resultado. Sobre a expulsão, o técnico Jair Ventura disse que é momento de calma com um jogador de 21 anos.
Eu sou um treinador que agora, depois de uma derrota ou alguns pontos, assim a gente conversa pouco, acho que não é a hora. Acho que tudo tem sua hora, mas também não, acho que me falaram o primeiro cartão dele, eu não sei, foi uma situação com o Rodrigo ali. Eu sei que nós tivemos bastante cartões no primeiro tempo, né? Então, aí acaba dificultando aí o resto do jogo. Mas vamos lá. Vamos lá, depois a gente conversa com ele. Agora é só dar os parabéns. Ninguém se abateu, ninguém se amedrontou pela equipe titular do Vasco e levantar a bola desses meninos, porque são meninos, né? O primeiro ano deles no profissional. E eles vão, cada jogo desse você vê o amadurecimento e o crescimento, não só como atleta, mas como pessoa de cada menino desse. Então é isso que a gente quer, esse amadurecimento. Quanto antes, melhor.
Marcelo, que retornava ao time titular, está fora da semifinal contra o Flamengo e vai cumprir suspensão. Assim como o volante Bruno Silva, que tomou o cartão vermelho após o apito final, em função de ter dado uma bolada no árbitro da partida. Valeu, Borges!
Valeu! E o Gilson está falando nesse momento no Engenhão, lateral esquerdo, bom lateral esquerdo, e que deve compor, logicamente, o time do Botafogo no elenco, porque o Vitor Luiz é o titular.
No próximo compromisso, que é a Libertadores... O Barcelona jogou, teve um clássico, eles acabaram perdendo, né? Eu não acompanhei o jogo, até porque nós estávamos jogando, mas nossos companheiros lá que ficaram devem ter acompanhado alguma coisa lá. Eu já havia assistido uma partida deles, é uma equipe muito rápida, que nós temos que ter muita atenção, eles vão jogando em casa, são muito fortes e nós temos que estar bem ligado, bem concentrado, para que não possamos ser surpreendidos por eles lá.
Oi, Gilson. Boa tarde. Boa tarde. O Leandro ontem acabou se machucando e ele seria um dos jogadores a embarcar para o Equador. Se você fosse o Jair Ventura, quem você levaria para o lugar dele?
Leandro acabou saindo da partida, um desconforto, alguma coisa assim. Olha, é difícil, né? O Jair tem as opções dele aí. Eu deixo para ele... Nas mãos deles, ele que decide quem que ele levaria no lugar do Leandrinho.
Você saiu bem, valeu.
Valeu, tá aí o Gilson conversando, falando sobre a questão do Jair Ventura. Ainda não definiu, logicamente, quais serão os jogadores de disposição para o jogo contra o Flamengo no Maracanã, confirmado às 16 horas na primeira semifinal do Campeonato Estadual. Mas falou aí também do Barcelona e do Guayaquil, o compromisso que o Botafogo tem fora de casa na Libertadores América. Em relação ao Bruno Silva, o árbitro botou o seguinte na sua súmula, o seu Bruno Arleu de Araújo, o árbitro da partida final. Ele não perdoou o xará ao Bruno Silva e disse: após o término da partida, o atleta número 8 da equipe do Botafogo, senhor Bruno César Pereira da Silva, chutou propositadamente com o uso da força excessiva, a bola atingindo o meu peito, sendo expulso com o cartão vermelho. Direto. Mas que, a que ponto o Michel Castelar chega o jogador de futebol? Eu ontem estava narrando o jogo, falei do Sassá. Aí o Valdir disse, ah, mas a bola já estava fora. Mas pra quê? A bola saiu, o Sassá chutou a bola pro alto. Chutou a bola para fora. Ela já tinha saído, tudo bem. Mas merecia um cartão. O próprio, por exemplo, Bruno Silva, porque vai desfalcar o time do Botafogo pro clássico contra o Flamengo, hein,
Castelar? É, eu acho que atitudes como essa, antes de mais nada, independentemente da punição que receba, que o jogador vai receber no tribunal, o clube deveria puni-lo.
É, porque automaticamente está fora do... E é um jogador importante para
o
time.
O próprio Luiz Fabiano ontem recebeu um amarelinho depois que reclamou da marcação de uma jogada que ele não deveria ter reclamado. Ou seja, é prejuízo pro Vasco. Ah, mas ele não levou o segundo, mas pode levar na próxima partida. Então, assim, esses ataques que os jogadores têm, eu acho que não deveriam acontecer nem permitido, porque eles são profissionais.
E só no futebol brasileiro, você não vê isso na Europa? Você vê jogo europeu assim?
Não, quando você vê uma reclamação, mas nada assintoso do jeito de jogador sair falando
palavrão. O cara já cai pedindo cartão, né? O cara já cai... Caiu no gramado, ele já levanta a mão direita querendo cartão.
É por isso que eu acho que se o clube também punisse, descontasse no salário, alguma coisa assim, teria uma efetividade maior para que coisas como essa não acontecessem. Eu acho que o árbitro aí também, ao mencionar na
propositadamente,
assunto, eu acho que ele errou, porque ele tá dando... ficou meio dúbio isso aí. Chutou propositadamente em mim... Ou chutou propositadamente a bola com força?
Bola atingindo o meu peito.
Então, chutou propositalmente...
Com uso de força excessiva.
A bola.
A bola.
Mas...
Não em direção a ele.
Isso. Será que aí dá margem à interpretação para dizer, não, o jogador chutou com força, admitimos...
E a bola pegou no
peito. E a bola pegou no peito do árbitro. Infelizmente, ele estava no meio da trajetória. Pode ser até uma filigrana, que nós chamamos jurídica, que o Botafogo vai se pegar para diminuir a pena do Bruno Silva, que eu acho que por causa de uma atitude dessa, com o jogo já terminado, tudo definido, tomar uma atitude como essa tem que ser punido.
Ô Michel Castelar, em relação, só porque eu já falei aqui, que o Fluminense e Vasco ainda não estão definidos. Não estão definidos por quê no Maracanã? Não porque a 375 mil, o que está cobrando a Odebrecht, está cobrando para Flamengo e Botafogo, vai cobrar a mesma coisa para o Fluminense Vasco. Mas é a questão do lado. Onde vai sentar o torcedor tricolor, onde vai sentar o torcedor do Vasco? Tem razão o torcedor do Vasco?
Olha, eu acho...
O torcedor não. A diretoria do Vasco, em função da questão do Maracanã antigo, que o Flamengo ficava de um lado, apenas Fluminense e Botafogo é que trocavam.
Isso. Eu acho o seguinte, Borges. Antes de mais nada, esse negócio do aluguel do Maracanã...
Tá caro?
Não, eu acho que ainda tá caro e que vai cair mais esse valor. Ah, tá. Esse valor que já teve beirando 1 milhão, caiu para 800, caiu para 500, agora tá 300. E eu acho que quando definirem tudo como vai ficar de administração do Maracanã, esse valor ainda vai cair. E quanto a essa questão de lado de torcida, é isso que a gente falou no início do programa. É o barato do campeonato estadual. Quer dizer, existe essa tradição do Vasco do lado direito. Aí o Fluminense diz, não, mas agora que nós assinamos o contrato com a administradora do Maracanã, nós ficamos à direita, o Flamengo manteve o lado dele à esquerda e nós vamos ficar à direita. Eu acho que até os próprios torcedores do Fluminense não se sentiriam incomodados se contra o Vasco ficassem à esquerda e não à direita, como está previsto aí na letra fria da lei, vamos dizer
assim. Agora você, por exemplo, vai jogar no Maracanã, Flamengo e Botafogo, e vai, a tendência é jogar no Nilton Santos, no Engenhão, Fluminense e Vasco. Cabe Fluminense e Vasco na semifinal desse campeonato carioca? Acho que cabe, né? Porque o
Botafogo 40 Gião, mil, né?
No Gião.
Cabe.
Não vai chegar a 40 mil, será que chega?
Eu acho que pode chegar, principalmente pode. Agora que a torcida do Vasco tá mais animada, né? Porque a torcida do Fluminense já estava animada e faltava do Vasco se animar. Eu acho que é possível chegar a 40 mil, sim, desde que seja feito um bom trabalho, desde que o Fluminense jogue com seus titulares, né? Que é algo que não vinham fazendo, porque tá poupando um ou outro aí para as outras competições. Então é possível chegar a 40 mil agora com esse título do Vasco da Taça Rio.
Vamos aguardar. São 5h43, a gente para aí um pouquinho com o nosso Sebastião Luiz. E para mim, senhor? Isso, Rio. Tá certo, viu? Na câmera aqui. E aí a gente volta já.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Um samba que falasse.
O samba de roda de samba também ganhou espaço no Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. E você, compositor do Rio de Janeiro, não fique de fora. As inscrições estão abertas. Outras informações, acesse radios.ebc.com.br/festival de música.
Eu gritei, deixa comigo.
Samba de Roda de Samba é no Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Oi! Que bom que você está na Rádio Nacional. A sua melhor companhia.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Cinco e 46.
Notícias do trânsito.
No programa No Mundo da Bola, a gente continua no trânsito com a nossa Gláucia Araújo.
O Borges, Avenida Marechal Fontenelle tem trecho interditado para obras, né? Um trecho da Avenida Marechal Fontenelle foi interditado no sentido Bangu, entre a Rua Almeida e Souza e a Rua Carinhanha, para obras de ampliação do sistema de esgoto da Foz Águas 5. Nesse trecho serão construídas redes de esgoto e a interligação do sistema à ETE Deodoro, né? A interdição segue até o dia 15 de junho. Durante o fechamento, desvio do tráfego é feito pela seguinte rota: Rua Almeida Souza, Rua Laranjeiras do Sul, que opera em mão única, e Rua Carinhanha. Os motoristas devem optar pela Transolímpica e Estrada General Canrobert, né? São as interdições, são os desvios aí, né? Os melhores caminhos enquanto está interditada a Marechal Fontenelle. Aumentou o tempo de travessia na ponte Rio-Niterói para 21 minutos. Fluxo para Niterói segue com retenção no Mocanguê até a Praça do Pedágio.
Quanto tempo?
21 minutos.
É de 13, 21, são...
Tá bom, né?
É, 8 minutos. Tá.
Pois é.
Outro dia tava 26.
27, 28, por aí. Bom, os acessos a Jansen de Melo e Alameda São Boa Ventura também seguem bastante, com trânsito bastante intenso no momento. Agora, lá na Avenida Brasil, em Bangu, uma carreta, um caminhão e 3 carros bateram no sentido centro da cidade. A via está parcialmente interditada e há retenções em Santíssimo, ou seja, o que é ruim está pior, né? Ainda bem que foi no sentido... Quer dizer, ainda bem. Menos mal que foi no sentido centro, né? Que se fosse no sentido Zona Oeste, ninguém chegava em casa hoje. Era melhor nem passar pela Avenida Brasil. Certo, Borges?
Tem muita gente que compra ovo de Páscoa hoje, por exemplo, depois que passa o domingo de Páscoa?
Eu acredito que
mais
sim,
barato,
porque,
né?
É mais barato, mas enquanto...
É tipo, na verdade, a xepa.
É, mais ou menos isso que sobrou.
Chocolate,
né?
É chocolate, né?
Chocolate é
eu
chocolate.
Eu acho também, eu não tenho o menor problema em ganhar chocolate.
Estão falando que já baixou 60%.
É, hoje.
O preço. O melhor negócio, então, né?
E vai baixando aos poucos, até serem retirados das prateleiras até o meio dessa semana.
O problema, imagina, deveria... o chocolate estava sendo vendido até ontem, no final da semana também, como é que vai estar, tá, né? Vai estar uma gracinha, né?
Por quê? O chocolate não estraga a
semana. Sei lá,
ainda
tudo
mais
bem,
que as temperaturas estão amenas, ele fica conservadinho, fica uma delícia.
Não
é, pô, tranquilaço.
Lavou, tá novo.
Eu gostei da dica do Michel. Chocolate é chocolate, independe aí do preço, da. Né?
Amigo meu, diria que chocolate é amor, chocolate é vida.
É, 5h49. E dizem que não engorda. Inclusive faz bem pra você, memória e tudo.
Engordar, engorda, mas o meio amargo é
comer demais, não.
Segundo a nossa Vitória Elizabeth, do Rádio Jornalismo, que engorda é culpa. Se comer sem culpa, não engorda.
Valeu. Fluminense é que quer engordar porque quer ganhar o Goiás e faturar a passagem para a próxima fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 2-1 Goiás, com uma vitória simples, 1-0. O Fluminense na quarta-feira, o Ricardo Mazella vai dar esse recado ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro, nessa quarta-feira no Maracanã. E o técnico Abel Braga conversou com a imprensa na manhã dessa segunda-feira e pediu o apoio de toda a torcida tricolor no Maraca.
É importante isso. Não tem promessa de vitória, de nada disso. Procurar fazer nosso jogo, que é ofensivo, procurar fazer nosso jogo, que é marcar bem, marcar alto, pressionar sempre, sempre o homem da bola e buscar sempre a vitória, buscar tirar essa vantagem. Isso vai se ver. Então a gente quer ver também o torcedor. Essa é a hora de. Ele já abraçou a equipe, porque sabe que é uma equipe que luta do primeiro ao último minuto. Então, para nós é muito importante ter um apoio realmente maciço aí do torcedor.
Valeu, 8 mil já é a parcial de venda dos ingressos. A expectativa, não sei se chega ao ponto de ser igual à partida contra a equipe do Liverpool do Uruguai pela Copa Sul-Americana, mas 8 mil ingressos já foram vendidos e a partida contra o Goiás está marcada para o Maracanã. Então, 21h45, alô galera do time do Fluminense. E aí, o Castelão, o que você acha desse jogo? O Abel Braga comandando o time, vai lá, vem cá, e agora é contra o Goiás. Tem que vencer por 1-0, acho que dá, né?
Dá, porque o time do Fluminense tá muito acertadinho, quer dizer, o Abel já conseguiu elevar um pouco mais aí o desempenho técnico desse time.
Você gosta do Abel?
Gosto.
Como técnico?
Gosto muito. Acho que
hoje é o melhor do Rio.
Acho que é um excelente treinador. Eu acho que hoje é o melhor... Sem dúvida nenhuma, pelo histórico dele, é o melhor do Rio, mas óbvio que a gente não pode esquecer do trabalho que o Jair vem fazendo Botafogo. Mas se você for comparar Jair com Abel, não tem comparação. Ele realmente é o melhor do Rio. E ele tem dado jeito nesse time do Fluminense, que se a gente lembrar, era um time que não estava jogando desde que o Fred saiu.
Isso mesmo.
Desde que o Fred deixou o clube, entrava técnico, saía técnico, o time não se encontrava.
Agora a volta do Richard, porque o Richard volta de contusão, mas tem o Henrique Dourado fora e o garoto Pedro no ataque. O que essa saída do Henrique Dourado vai deixar o time um pouco mais enfraquecido? Porque o Pedro não foi bem lá no Serra Dourado, garoto. É porque está começando, né?
Pois é, mas eu acho que por jogar em casa e ter a torcida do lado, ao invés de se tornar um motivo de pressão que muita gente sente, eu acho que para ele, tendo o Abel por trás, conversando, preparando o garoto, eu acho que o menino não vai sentir essa pressão, não.
E essa volta do Richarlison é muito boa, porque
sim. Como
cresceu esse jogador, hein?
E o Fluminense passou a depender dele, não totalmente, obviamente, mas passou a sentir falta dele, né? Que o Richarlison deu outra movimentação ali ofensiva ao Fluminense, e a saída dele, o time caiu um pouco ofensivamente, sem dúvida.
5h52, Luiz Ferreira.
Tem recadinho aqui no nosso facebook.com facebook.com/RadioNacionalRio. A gente manda aquele abraço para quem está interagindo com a gente. A Mila Ramos, ela não colocou aqui a cidade de onde ela fala. O Fabiano Facó, que é torcedor do Flamengo, mas também não colocou a cidade de onde ele fala. E aqui para os cariocas, o Ricardo Gomes, torcedor do Flusão. E para o Cláudio Gomes, todo mundo ligadinho aqui no programa No Mundo da Bola, todo mundo afoito. Principalmente é? Fabiano Facó. Notícias do Diego. Calma, já calma, vem. Calma.
Calma que já vem. 5h53.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Quarto colocado nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, Caio Bonfim conquistou o título da etapa de Taikan do Circuito Mundial de Marcha Atlética. O brasileiro completou os 20 quilômetros em 1 hora 22 minutos e 16 segundos para subir no lugar mais alto do pódio na China e ratificar o índice para o Mundial de Londres em agosto. O mexicano Júlio César Salazar foi prata. O sul-africano Lebogang Chang completou o pódio. Foi a segunda vez nesse ano que Caio Bonfim completou os 20 quilômetros de marcha atlética abaixo do índice para o Mundial. Ele alcançou a marca também na etapa do Rio Mar do Circuito Mundial, com 1 hora 22 minutos e 13 segundos. Portanto, o brasileiro aí em grande ascensão na marcha atlética.
O Michel Castelar está falando aqui em relação aos índices, né?
É, quando... pro Mundial do Caio, eu estava...
Mas a esperança aqui dele nas Olimpíadas qual era?
Não, dava para ele beliscar uma medalhazinha. A gente ficou ali com uma, vamos dizer, na bolsa de apostas, o Caio aparecia até ali com um bronzezinho no peito, mas eu acho que o quarto lugar foi uma excelente colocação que ele ficou e estava dentro das expectativas.
Aproveitar você, ô Michel Castelar, a questão das confederações, essas confusões aí da CBDA, outras confederações também. Qual é a solução para isso tudo?
Eu acho que a solução é fazer algo que o Brasil nunca fez, que é botar a mão na massa e tentar resolver o problema dessas confederações. Eu digo, inclusive, que isso tudo que está aparecendo é já, a gente já pode dizer, que é um legado olímpico. Não é o legado que nós gostaríamos de ver, de ter, mas não deixa de ser legado, porque antes dos jogos acontecerem, ninguém se metia com as confederações, ninguém investigava, ninguém olhava para onde iam os recursos, como eram utilizados esses recursos, e agora não só estão olhando, como estão observando e investigando.
Agora, é a questão da manchete aqui, a falta de verba esmaga confederações e modalidades esportivas menores no Brasil. Vai acontecer isso, essa falta de verba, lógico, né?
Eu acho que vai acontecer, mas o mais importante que neste momento nos bastidores está acontecendo é que o Ministério do Esporte está elaborando o Plano Nacional de Esporte para o Brasil, que o Brasil não tem um plano de esporte, como por exemplo, quando a gente fala em Estados Unidos, a gente sabe que os principais atletas americanos vêm da universidade, dos programas universitários que são realizados nos Estados Unidos.
Das escolas passando para a universidade e com
e
apoio...
chegando ao alto rendimento.
E com apoio, logicamente, não só do dinheiro público, como também...
Do privado americano. Isso aí. E agora o Brasil, o Ministério está nesse momento formatando qual vai ser o nosso. Vai ser universidade? Vai ser investimento público? Então, assim, esse projeto, até o mês que vem, deve ir para o Congresso, deve ir para a mesa do presidente Temer, e aí sim, quando nós tivermos esse projeto, até as verbas estão previstas como serão gastas, e as federações, as confederações, entre aspas, nanicas, poderão se beneficiar mais com um número maior de verbas.
5h56. Olha aí, viu? Essa homenagem à Ponte Preta. Ele que torce para a Ponte Preta, o nosso Sebastião Luiz Xavier, que são as cores, né? Camisa igualzinha a do Vasco da Gama. Lincoln Chaves traz notícias das semifinais do Campeonato Paulista. Vamos lá.
O Campeonato Paulista está próximo de ter uma final em preto e branco. Corinthians e Ponte Preta saíram na frente nos confrontos das semifinais e com boas vantagens. Dá pra dizer que o Palmeiras literalmente escorregou em Campinas. Com direito a uma derrapada de Zé Roberto, a macaca se fantasiou de coelhinho da Páscoa e deu um chocolate de presente pra torcida. 3-0 em cima do Verdão. Gols de William Potker, Luca e Jefferson. E esse último aproveitando a falha do veterano lateral palmeirense. Com o resultado, a Ponte pode até perder por 2 gols de diferença, que se classifica para a final. O Palmeiras tem que ganhar por 4 gols para reverter a vantagem. Uma vitória alviverde por 3 gols leva a decisão para os pênaltis. Já no Morumbi, no clássico majestoso, melhor para o Corinthians, que derrotou o São Paulo por 2-0. Jô outra vez balançando a rede em um clássico e Rodriguinho marcaram para o Timão, que pode até perder por 1 gol no jogo de volta na Arena, que chega à final. O tricolor só avança se vencer por pelo menos 3 gols. Vitória São Paulina por 2 gols leva o jogo para as penalidades. Mas o clássico foi marcado também por um momento de um legítimo fair play. O Corinthians já vencia por 1-0, quando depois de uma dividida entre o Rodrigo Caio, o Jô e o Renan Ribeiro, o volante do São Paulo acabou acertando sem querer o próprio goleiro. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira, sem ver a jogada direito, deu cartão para o Jô. Só que aí o Rodrigo Caio se manifestou, disse que foi ele quem atingiu o Renan e não o atacante. Ou seja, o cartão foi anulado e o gesto do jogador São Paulino aplaudido até pelo árbitro. Bom, Corinthians e São Paulo têm compromissos pela Copa do Brasil no meio de semana. Já Ponte e Palmeiras têm a semana cheia até o reencontro pelo Paulistão.
Valeu, Lincoln Chaves. Bonito do Rodrigo Caio. Dizem muita gente que o Ceni não fez muito estardalhaço em relação a essa situação do Rodrigo Caio, mas foi bonito. Aí o pessoal, mas se fosse para o segundo cartão para expulsão do Jô, será que ele teria que fazer? Eu acho que teria que fazer de qualquer maneira, né, Michel Castelar?
Eu acho que teria. Eu fico contente, é bonito, mas assim, ao mesmo tempo, eu não deixo de ficar triste, porque isso é algo que deveria ser corriqueiro no futebol, né? A gente está exaltando o Rodrigo Caio porque ele tomou uma atitude que geralmente os jogadores de futebol não têm. Ou seja, que é se acusar e não se beneficiar de um erro do árbitro. Porque quando o erro é contra eles saem de campo xingando o árbitro de tudo quanto é nome. Agora, quando é a favor deles, pode. Então, assim, foi uma atitude louvável do Rodrigo Caio. Ele está de parabéns. Agora, o que a gente queria era que isso fosse algo normal. Quando houvesse um erro do árbitro, o jogador se acusar e não se beneficiar desse erro.
E tá gostando da Ponte Preta?
Sim, tá bem, tô, né? Gostando. Tá bem e vai ser difícil pro Palmeiras virar esse jogo, o próximo jogo. E
podemos ter um confronto Ponte Preta e Corinthians, que há 40 anos atrás, se lembra do Rui Rei?
Lembro. Aí,
40 anos depois.
Aí é o que a gente está falando, é o campeonato estadual, o campeonato regional, quer dizer.
Isso aqui.
Que mantém esses campeonatos, essa mística do torcedor. Imagina o que vai ser esse Corinthians e Ponte Preta depois de tanto tempo.
Uma decisão dessas. 6 horas em ponto, boa noite para você.
Nacional Jornalismo.
É, e o Departamento de Jornalismo sempre em ação no programa No Mundo da Bola. Joana Moscatelli, boa noite, Joana.
Boa noite, Borges. O governo do Rio de Janeiro pretende gerar R$1,5 bilhão de reais a mais até o fim de maio com as 5 medidas de elevação de receita apresentadas nesta segunda-feira. De acordo com o secretário de Estado da Casa Civil, Cristino Auri, a implantação dessas ações foi acelerada devido à demora na aprovação do Plano de Recuperação Fiscal em Brasília. Entre as medidas está o incentivo fiscal a empresas que anteciparem o ICMS. A expectativa do governo é que haja a adesão das 100 maiores empresas contribuintes do Estado. Esse projeto está em discussão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Outra medida é a venda da dívida ativa do Estado, cujo edital deve ser lançado em maio. Além disso, o governo também trabalha com o Judiciário e a Procuradoria-Geral do Estado na organização de um mutirão para a cobrança dessa dívida. A antecipação do leilão para a escolha do banco que vai administrar a folha de pagamento também é outra ação que deve gerar receita para o Estado. Em maio, o governo também pretende realizar a licitação das linhas de ônibus intermunicipais. E, finalmente, a suspensão por 180 dias dos créditos tributários de empresas é outra iniciativa do governo para tentar aumentar a arrecadação. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli. Vamos ao trânsito.
Notícias do trânsito.
Glaucia Araújo.
Linha vermelha com retenções no sentido centro, entre Fundão e Caju e também de São Cristóvão até a rodovia Washington Luiz. Lá, você que está indo para a Barra da Tijuca, tem lentidão na linha amarela da linha vermelha até o pedágio. para quem segue para o Fundão, tráfego é intenso, mas está tranquilo. Nesse momento chove fraco em diversos pontos da cidade. Para as próximas horas segue a previsão de pancadas de chuva. E a gente pede que os motoristas dirijam com cautela, porque as pistas estão escorregadias.
Mantenha a distância para o seu carro à frente, aquela distância correta. Eu não sou motorista, mas... gosto.
A gente sabe que você não é motorista, né? Borges.
Olha, a Avenida Brasil tem retenções no sentido Zona Oeste de Benfica até Ramos, né? Que é aquele trecho interditado para a obra da Transbrasil. E com chuvinha, né? Acaba piorando um pouquinho mais. Então tá bastante intenso, né? Ali o trânsito na Avenida Brasil e nesse trecho que está interditado com retenções. A linha amarela também tem trânsito, eu já falei, né? Tem trânsito lento.
Eu quero...
tá muito lento.
Agora eu quero uma sua.
3.
Como é que tá o trânsito perto do bairro de Fátima aqui, área aqui do centro, pro nosso Michel Castelar, que quer sair daqui, quer saber como é que faz. E olha, a pé não fala pra ele e a pé.
Eu ia sugerir isso.
Nadando, não, porque tá chovendo.
É saudável, mas tem guarda-chuva, Borges.
Eu ia dizer que não vai a nada.
Se bem que chuva. Dependendo da intensidade da chuva, tem que ir de barco, né?
Dependendo, né? Porque aqui é Gomes Freire e costuma encher aqui em Válidos também, né?
Justamente.
Então a gente fica, só, ou a gente fica
só
aqui,
de bote, no barquinho.
Não, mas tá chovendo fraco, não tá chovendo pra isso, não. Não dá pra ir, dá
pra fazer uma caminhada. Área aqui, sempre aquele congestionamento pra passar na...
sempre. Quando chega ali na frente, ali na saída da Rua de Santana, Santana, né? É que fica ruim o trânsito, mas fora isso, segue a normalidade de uma segunda-feira, Michel.
Valeu. 6-4, a briga continua.
Informação de agora, o Fluminense entrou com um mandato de garantia para disputar a semifinal do Campeonato Carioca com o Vasco no Maracanã. O pedido tem caráter liminar. Mandante e com contrato vigente com a concessionária que administra o estádio, o Fluminense quer fazer valer seus direitos no Maracanã, Borges.
É. E aí, Michel Castelar? Começamos já... É bom lembrar que sexta-feira é feriado e tal. O pessoal quer ir ao jogo, aproveitar, não dar uma esticadinha no feriado e ficar no Rio de Janeiro para assistir o seu tricolor, o seu time Cruz Maltino, para o Vasco Fluminense. E aí?
Borges, é aquilo. Ele pode ser o mandante, ele pode ter o direito, pode ter contrato, pode entrar na justiça. Agora tudo vai depender do que a Polícia Militar disser. Se a Polícia Militar disser, temos como garantir a segurança do jogo, provavelmente o jogo vai ser no Maracanã.
Mas
agora,
aí...
se não disser, igual já disse há pouco tempo...
Isso é verdade. É, porque o problema é ele quer brigar pelo lado direito da arquibancada, Fluminense. Ponto.
Eu acho que isso é até uma birra, né?
Uma birrinha, assim, de um pro lado do outro.
Pois é, eu acho que o Fluminense, um clube conhecido pelo seu fair play, né?
A fidalguia,
isso deveria abrir mão logo pro Vasco e faz lá uma bela partida no Maracanã, uma partida com segurança, onde os próprios tricolores terão mais conforto. Poderá ir até um número maior de torcedores, tanto de Fluminense quanto
com certeza,
de
Vasco. Mais conforto para ir até o maior número de torcedores.
Sim, sim. E mais dinheiro
para Vasco e Fluminense.
Justamente.
Um
só teriam
mais,
a ganhar.
Mas, sim, agora o Flamengo 6-5. Agora sim vamos falar do Mengão.
Agora sim, para os ouvintes estavam afoitos. Luiz Ferreira, como é que tá o Diego? Como é que tá o Diego? Gente, calma. O Diego passou por uma artroscopia para tentar curar essa sua lesão no joelho sofrida durante a partida contra o Atlético Paranaense. Mengão venceu por 2-1 pela Libertadores da América. A operação foi um sucesso e o Diego já passou no Ninho do Urubu hoje para fazer os seus primeiros trabalhos, trabalhos de recuperação. Ele conversou com o elenco e amanhã no Ninho do Urubu ele faz o trabalho de fisioterapia em tempo integral. Quem conversou com a imprensa hoje, Bosch, foi o meia Gabriel. Ele pode ganhar uma oportunidade, tá aí brigando por uma chance no time titular, junto com o Everton, junto com o Berrio, e até, por que não, pro lugar do Diego também no meio de campo. Gabriel, como é que você encontrou com o Diego? Como é que foi esse papo com ele? Ele tava bem?
Já sim. Encontramos ele hoje aí pela manhã. Tá feliz, eu acho que quando você tá feliz, a recuperação é mais rápida. Tá se sentindo em casa. E com o grupo que nós temos, estamos dando todo apoio para ele. E o mais rápido possível, acho que ele está de volta com a gente aí.
Ouvimos aí o meia Gabriel falando sobre como encontrou o Diego. Falou que ele estava tudo bem com ele. Mas a pergunta que eu faço para o Gabriel agora: como é que fica o Flamengo sem o Diego, Gabriel?
Não,
acho que a gente vai ter que apelar mais ainda para o coletivo agora, né? Acho que na parte individual o Diego é indiscutível, a parte técnica dele é, né, à toa que é a seleção brasileira. E agora a gente vai ter que se juntar nossas forças e buscar no coletivo fazer um grande jogo, já que na parte técnica, para mim, ele é insubstituível.
Tá aí o meia Gabriel, e agora ele conta pra gente aqui no programa do Mundo da Bola qual é o prejuízo que a equipe do Flamengo tem com essa ausência do Diego.
O prejuízo é grande. Eu falo da parte técnica e da parte também que ele chama a atenção no jogo. E aí abre espaço pros outros jogadores jogar, porque a defesa adversária cuida muito dele. 2-3 tá sempre ali perto dele e abre espaço pra gente ali, que joga principalmente pelos lados ali, quem vem de trás também. E como eu falei, vai ter que abusar do coletivo, buscar as jogadas bem coletivas que o professor faz com a gente aí, procurar fazer o máximo no jogo, já que a gente não vai ter ele ali no meio para resolver da forma que ele resolve, né?
Tá aí o meia Gabriel falando desse encontro com o Diego. Borges, a operação do camisa 10 do Mengão, do grande jogador do Flamengo nessa temporada, ela acabou causando uma crise no departamento médico do Fla. O Diego foi operado pela equipe do Dr. Márcio Tanuri. Só quem ficou de fora foi o Dr. Guilherme Runco, filho do José Luiz Runco, já bastante tempo de Flamengo, bastante participação na seleção brasileira também. E ele não gostou disso, tanto que ele está se retirando do Flamengo nesse momento. Enfim, se no, dentro de campo as coisas, apesar da ausência do Diego, estão paz e amor, fora de campo...
É mais uma crise, né, Michel Castelar, em relação à questão médica. O Botafogo já teve até desfeito o seu departamento médico em função do Jefferson, do Luiz Ricardo, de outros problemas lá. E agora o Flamengo.
Ô Borges, mas essa é a crise que a gente pode chamar de daquela bomba relógio. Desde que o Runco pai saiu do Flamengo, ficou esse mal-estar no departamento médico do clube. O filho dele ficou lá, enfim... continuou o mal-estar. E agora aconteceu esse episódio que um diz uma coisa, outro diz outra. Aí nesse meio tempo aí já perguntaram, e cadê o Ederson? Aí o Runco disse, o Ederson não é comigo, já era pro Tanuri ter colocado ele em condições há muito tempo. Aí vai começar essa guerrinha e quem perde, obviamente, é o Flamengo.
Infelizmente, 6:10, voltamos já, Luiz. Nosso Sebastião Luiz Xavier vai soltar ali os intervalos, a gente volta já.
Se liga nessa. Atenção ouvinte, agora você pode salvar muitas vidas com a ajuda do seu celular. A Cruz Vermelha lançou um aplicativo que ensina de forma prática os procedimentos para diversas emergências. Você vai saber através de pequenos vídeos como socorrer pessoas feridas com queimaduras, armas de fogo, choque elétrico, crise epilética, fraturas e muitas outras situações. Com o nome de Socorrista Cruz Vermelha, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente em qualquer celular. Para saber como agir, basta clicar no menu principal e escolher o que se pretende. Vídeos, fotos e os procedimentos passo a passo aparecerão na tela do seu celular. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você, músico do Rio de Janeiro, cantor, compositor ou instrumentista, vem aí o Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. As inscrições já estão abertas. Acesse radios.ebc.com.br/festivaldemusica. Não fique de fora! Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.
ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
O mundo da bola, esporte, esporte. O mundo da bola, esporte, esporte. No mundo da bola, Carlos Borges.
6:12, você curtindo a reta final do programa No Mundo da Bola, que vai até às 6:30, né? Logo depois do programa No Mundo da Bola, tem as últimas dos bastidores da política com Rosiane Kennedy nos corredores do poder, já já para você às 6:30. 6:13.
Trânsito.
Bom, eu não vou pedir mais trânsito complicado, viu? Pô, eu não pedi tão complicado, eu pedi aqui pra área aqui, nossa, tão fácil. É só ir na janela.
Borges, o estúdio não tem janela. Ah, você tá inventando janela.
Mas ela sai lá fora,
Vidal. Olha, Borges, na Avenida Brasil, ali na altura de Bangu, tinha tido aquele acidente entre carreta, caminhão e três carros. A via já foi liberada, mas há reflexos na altura da estrada do Mendanha. Sim. Trânsito muito intenso lá na Avenida Brasil. Também lentidão no sentido Zona Oeste, entre Irajá e Deodoro, além de Realengo e Vila Kennedy. A Avenida Brasil, nesse exato momento, uma péssima opção, né? Eu sugiro, imagina, que as pessoas fiquem
mas
por aqui.
Mas é péssima,
entendeu?
Durante toda a época que tiver a obra, né?
São mais 11 meses de obra, 12, a expectativa é de 12 meses de obra. Então, assim, eu acredito que a gente, quem usa a Avenida Brasil, vai ter que ir para casa ou mais tarde.
Não, ou e então a linha vermelha também caminho. É outra, também pega.
A linha vermelha também não é boa, não. E olha, Borges, uma dica: nessa segunda, terça e quarta-feira, dias 17, 18 e 19 de abril, respectivamente, a Avenida Engenheiro Faircine. Conhece?
Não.
É mais conhecida como Elevado Paulo de França.
Ah, sim.
As pessoas complicam se elas podem facilitar, né? Ela vai ser totalmente interditada em direção à Lagoa de 11h50 até as 5 da manhã do dia subsequente. O fechamento feito pela Sete Rio acontece para que a Conlurb possa realizar a poda da copa de árvores existentes ao longo da via. Com esse bloqueio, os motoristas deverão utilizar como rota alternativa a Avenida Paulo de Frantem, que é aquela embaixo do viaduto, e em sequência o túnel Rebouças. A operação de trânsito terá a participação de controladores de tráfego que vão trabalhar nos bloqueios. Certo, Borges?
Certo, 6:14. É o Vascão, Maurício Costa e o Vasco.
Borges, a gente falou no primeiro bloco sobre o Vasco no geral. Agora eu vou dedicar esse espaço para um jogador específico. Teve um atleta que foi muito criticado, que é o Luiz Fabiano. Contratado para ser a estrela do Vasco no ano de 2017, ele tinha feito 6 jogos e nenhum gol. O próprio Fabuloso, quando chegou à Colina, disse que precisava de 3 semanas para ter a melhor forma física. Ainda não está na melhor forma física, mas ontem teve as suas primeiras chances reais. Na primeira etapa, chutou para fora. Na segunda, acertou a trave, meio que do lado externo. Na terceira, ele recebeu o passe do Manga, que foi muito generoso, e sozinho na frente do Elton Lente não perdoou. Foi o primeiro gol do Luiz Fabiano com a camisa do Vasco, aos 47 minutos do segundo tempo, gol que selou o título da Taça Rio. E muita gente não sabia, mas a gente acompanha Luiz Fabiano desde o início da negociação dele com o Vasco. E quem acompanhou muito também isso foi a esposa dele, a Juliana Paradello. E a Juliana sempre interagiu bastante, até com jornalistas e também com os torcedores do Vasco. E a gente segue o perfil das redes sociais da mulher do Luiz Fabiano. Ontem de manhã, ela colocou uma foto dizendo que estava no hospital, porque o pai dela, o sogro do Luiz Fabiano, estava passando mal, não estava bem, e por isso ela não pôde acompanhar a partida entre Vasco e Botafogo. No final do jogo, com a vitória do Vasco e o título, eu fui até o Luiz Fabiano e perguntei se ele dedicava o gol e a vitória a alguém especial. E o Luiz Fabiano não decepcionou.
Primeiro, é dizer que estou muito feliz. O gol saiu na hora certa. É fruto de um trabalho e muita dedicação de muitos envolvidos. É o bem mais precioso que a gente tem, a família. E minha esposa vive um drama com o pai, que está internado na UTI. E está acompanhando o pai em Campinas. E eu não posso deixar de dedicar o gol ao meu sogro, que está vivendo um drama. Está ingressado no hospital. E aqueles que acreditaram sempre em mim, aqueles que me ajudaram muito. Muitas críticas, muita baboseira que se fala em mídias e comentarista que fala um monte de besteira. Mas mesmo assim eu continuei trabalhando quieto, me dedicando e pude retribuir o carinho do torcedor fazendo esse gol justo numa final.
Ainda aproveitou para dar um recadinho aos críticos, o Fabuloso, camisa 9 e capitão, levantou a taça do Vasco. Para você ver como a escassez de gol incomodava tanto o Luiz Fabiano, até o Nenê entrou na onda. Faz, Fabiano.
Como eu disse ainda antes do jogo, né? Tomara que desencante hoje. Realmente desencantou, fico muito feliz por ele. E é como ele falou, agora abriu a porteira. Então vai ser muito bom para ele, confiança dele, sabendo da importância dele para o nosso grupo. Então ainda mais uma final, realmente é um motivo de orgulho para ele.
Borges, muita gente critica, fala, Taça Rio não vale nada. Mas pensa aqui comigo, desde 2015 até agora, em 2 anos e 2 meses, o Vasco é o maior campeão do Rio. O Vasco ganhou 4 títulos, 2 cariocas, 1 Taça Guanabara e 1 Taça Rio. O Fluminense ganhou 2 títulos, 1 Taça Guanabara. E é uma Copa da Primeira Liga. O Botafogo também ganhou 2 títulos com 1 Taça Guanabara e a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, de 2015 para cá, ainda não conquistou títulos. Então, por mais que se critique, que se diga, não vale nada, só vale R$1 milhão, o Vasco, no fim das contas, é o maior campeão entre os clubes do Rio desde 2015, quando essa nova diretoria reassumiu o Vasco. Valeu, Borges!
Valeu, então, Maurício Costa. Tá aí as críticas do Luiz Fabiano, fabuloso, né? Falando e falando muito em relação à situação dele, porque estava demorando, né? E ainda não está 100%, né? O torcedor vascaíno está achando que não está 100% ainda, mas o importante é que ele é um belo jogador, sabe jogar, sabe fazer gols, né, Michel Castelo?
Ninguém duvida da qualidade técnica dele, que ele pode vir a demonstrar dentro do campo. Todo mundo reconhece que o Luiz Fabiano é um grande jogador. Só que ele não tem mostrado isso ainda com a camisa do Vasco. Como a gente viu, foram 2 chances ontem e um gol que foi um gol dado. Quer dizer, o Manga, ao invés de chutar pro gol, resolveu fazer uma graça com ele e deu o gol para ele. Então, assim, é um gol que a gente não pode dizer nem que foi dele.
Não é. Ele teve 2 oportunidades. Inclusive, uma que ele deu a bicicleta, que ele podia ter um pouco mais de calma. E uma outra também.
Sim.
2 oportunidades. Tudo bem, quem tá na área aí é ele. Quem sabe
só,
é ele.
Só que ele é o atacante de área.
Pra, né? Isso,
então, ele precisa aparecer mais ou, quando aparecer, matar a jogada e fazer o gol.
Qual das declarações que você gosta? Do Luiz Fabiano essa ou do Felipe Melo?
Ah, do Felipe Melo. Sem dúvida do Felipe. Eu acho que as duas. Eu acho que as duas. Eu acho que as duas.
Como jornalista é muito boa, né? Felipe Melo dá sempre
Eu acho que as duas declarações são muito boas pelo seguinte, Borges. A gente não vê aquele verniz do marketing atual que só serve para atrapalhar, que só serve para tolir o jogador. Quando o jogador quer falar alguma coisa, ele já vem instruído a não falar. E jogadores como o Felipe Melo e o Luiz Fabiano, que saiu disparando contra todo mundo agora, reclamando das críticas, eles fazem muito bem quando eles dão esse tipo de declaração. Não é só porque o jornalista gosta da polêmica, não. É porque ali você está vendo que o jogador está sendo ele.
Ah, falo muito com o Felipe porque o Felipe dá a notícia da manchete.
É porque o Felipe é original, entendeu? Por exemplo, eu te faço uma pergunta. Você acha que o Kaká, o Kaká, ele faria algum tipo de declaração semelhante a que o Luiz Fabiano?
Não faria.
Felipe? Não daria, por quê? Porque o tipo do Kaká. É o tipo do jogador que o Kaká é, não, mais polido, mais tranquilo, mas isso é a personalidade dele. Quando você pega um Luiz Fabiano, quando você pega um Felipe Melo, você quer fazer um trabalho de marketing, fala, não, você não pode dizer isso aqui. O cara chega, parece um robô na coletiva, e você olha, não, esse aí não é o Felipe Melo, esse aí não é o Luiz Fabiano. Quando ele vem com as declarações que eles deram ultimamente, a gente vê que realmente é o jogador que está ali e principalmente é o jogador que está fazendo valer a sua personalidade sem medo do que vai acontecer.
Precisamos de transparência. 6h21, Luiz Ferreira.
O presidente do Tribunal de Justiça, já confirmando uma informação trazida por nós aqui no Prêmio Mundo da Bola, o presidente do Tribunal de Justiça Desportivo do Rio de Janeiro, Marcelo Jucá, concedeu liminar para determinar que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro aponte o Maracanã como palco da semifinal do Campeonato Carioca deste sábado. O Departamento Jurídico do Fluminense se antecipou a uma possível decisão da FERJ contrária aos seus interesses e entrou com o pedido nesta segunda-feira, ressaltando a previsão de realização de clássicos, jogos e semifinais e finais no Maracanã, como consta no regulamento da competição. Borges.
Flamengo e Botafogo confirmando, já é domingo,
4 da tarde
no Maracanã. Tá? Isso, Fluminense e Vasco eliminar, tá dando agora o jogo para as 7 da noite. Fluminense e Vasco, sábado, na primeira semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. 6h22. Botafogo, Rafael Monteiro.
Carlos Borges, voltamos a falar no programa No Mundo da Bola. O Botafogo vem mostrando força com os meninos da base. Contra o Vasco, foram 12 jogadores relacionados criados no clube. E o técnico Jair Ventura volta ao microfone da Rádio Nacional e vislumbra um futuro promissor.
Feliz pela performance deles, feliz pela personalidade que eles enfrentaram a equipe tão experiente como a equipe do Vasco. E saber que a gente está no caminho certo, que vamos formar novos jogadores, que vamos ajudar o Botafogo a ter novos talentos e o futebol brasileiro também, que eu acho que esse é o caminho. A gente se fala tanto em safra, né, que não tem safra, enfim, a renovação. Hoje o trabalho da base vem fazendo um trabalho maravilhoso do Botafogo, e 12 jogadores relacionados para uma final é assim, tenho certeza que internamente quem trabalha no dia a dia na formação desses meninos estão bem contentes. Né? Tirando, lógico, o resultado, a derrota, mas pela performance, bem contente como eles conseguiram lidar com essa equipe tão experiente do Vasco.
Dos 11 que começaram jogando, 5 foram formados na divisão de base do clube: Marcelo, Igor Rabelo, Matheus Fernandes, Leandrinho e Sassá. Destaque para o Leandrinho, infelizmente, pelo lado negativo. O meia sentiu a coxa esquerda, mesmo local que lesionou o mês passado, saiu chorando e preocupa. O jogador vai ser reavaliado para saber o grau da lesão. Valeu, Borges.
Valeu, então, 6h24.
Momento estádio.
E quem nos traz os detalhes é o Wagner Gomes.
Sofrendo com a crise econômica e a fuga dos patrocinadores após os jogos, a situação é dramática para as modalidades menores, aquelas que convivem com a falta de visibilidade. O badminton, por exemplo, planeja acabar com a seleção brasileira permanente depois que perdeu 30% dos recursos da lei PIVA, que é cerca de 500 mil. As alternativas são reduzir pela metade a participação em torneios internacionais ou diminuir o número de atletas da seleção. A modalidade não possui outras fontes, nem público nem privado, pois não fazia parte do programa Brasil Medalhas. A situação piorou muito, foi o que disse José Roberto Santini, superintendente de gestão esportiva da Confederação Brasileira de Badminton. No levantamento de peso, Fernando Reis afirma que a situação virou um salve-se quem puder. Caiu tudo, o apoio do Ministério do Esporte, da Petrobras, e perderam também o plano de saúde dos atletas, foi o que ele explicou, e isso aí é imperdoável. Com isso, dificulta sobremaneira o novo ciclo olímpico. É necessário uma virada de mesa nessas questões, porque senão vai ficar difícil para 2020.
Valeu. Algum detalhe em relação a essa notícia do Wagner?
É isso aí.
É o que você falou.
Agora tá aquele barata voa, né?
É
preciso ter calma, colocar a bola no chão e tentar resolver da melhor maneira possível.
Vamos aguardar. 6h25. O Fluminense enfrenta o Goiás nessa quarta-feira, Copa do Brasil, jogo de volta. O Goiás venceu 2-1 o primeiro jogo e joga o jogo de volta o Fluminense nessa quarta-feira. Ricardo Mazella vai dar o recado ao lado do Valdir Luiz e do Rafael Monteiro. E o técnico, comandante do Flusão, Abel, fala sobre como está para conciliar, como é que ele está conseguindo conciliar os jogos decisivos do estadual com a Copa do Brasil.
É, fazer o quê, né? A gente, é assim, o jogo foi marcado para sábado, complicado, mas vamos pensar primeiro quarta-feira. Sábado a gente vai colocar quem tiver em condições normais. O Vasco cresceu, o Vasco é uma outra equipe hoje, mas nós não vamos nem vi pouco jogo. Vi o primeiro tempo, só o segundo tempo. Primeiro tempo fiquei trocando, estava melhor o jogo da Ponte. Porque eu prefiro, nesse tipo de situação, como foi observado pelo meu observador técnico, é melhor não ver muito para não embaraçar a cabeça. Hoje passamos amanhã, antes e agora, após o treino, vendo bem o Goiás, como foi contra a nossa equipe. Vamos amanhã analisar como foi contra o Atlético Goianiense. O legal disso tudo, cara, que nós vamos para uma decisão em uma semana, muito importante para nós, mas sabendo que nossa equipe está preparada. Isso aí que é fundamental. A gente não tem medo, receio de nada.
Fluminense enfrenta o Goiás e, no sábado, o Vasco da Gama pela primeira semifinal do Campeonato Estadual. 6h27. Flamengo, Luiz Ferreira.
Borja, a gente sabe que o Flamengo tem um período aí bem grande para se preparar para a semifinal do Campeonato Carioca, jogo deste domingo contra o Botafogo no Maracanã. E para o meia Gabriel, ele volta a falar conosco aqui no programa do Mundo da Bola. Esse descanso e esse período treinando é importante para o time.
Ah, foi muito importante. Acho pelo jogo de quarta-feira também, né? Foi muito desgastante. É, principalmente a parte psicológica, que tinha toda aquela pressão envolvendo o jogo. E você ganha 2 dias de folga, dá para descansar bastante com a família. E bater forte essa semana, que domingo já é clássico, é o que vale agora, a semifinal do Carioca. E temos que ir em busca da classificação.
E quem pode voltar ao time do Flamengo na partida contra o Botafogo é o volante Rômulo, que está 1 mês sem jogar, está sendo preparado para voltar aos gramados.
Borges. As últimas 6h28 da Gláucia Araújo.
Olha, Borges, chove moderado no Recreio e chuva fraca em diversos pontos da cidade, pistas escorregadias.
Vai fazer frio?
Não, foi 20 graus, vai ser ficar por aí, entre 20 e 19. Ponte Rio-Niterói, travessia de 22 minutos no sentido Niterói. Linha vermelha tem uma faixa ocupada no sentido centro, na altura do Galeão, um acidente entre um carro e um utilitário, retenções no local. Às 18 horas, houve registro de vento moderado na Marambaia, segundo informações do Instituto de Meteorologia. E o Santos Dumont, de acordo com informações da Infraero, está operando com auxílio de instrumentos para pouso e decolagem. Grande beijo, volto às 8 no Sintonia Nacional.
Até às 10 hoje e depois o Muzi Show com o nosso Cirilo
Reis. E traz chocolate amanhã, tá?
E aí, meu querido Michel Castelar, muito obrigado. E o que você espera desse buchicho do Fluminense Vasco?
Borges, eu que agradeço o convite, é ótimo estar aqui. E vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que quem vai decidir isso é a Polícia Militar. Se disser que tem condições de fazer o jogo no Maracanã, vai ser no Maracanã. Se a polícia bater o pé e dizer que não tem condições, aí vai todo mundo pro Engenhão, pega o trenzinho, metrô e chega ao Engenhão.
Um abraço.
Querido.
Valeu, 6h29, ponto final no programa No Mundo da Bola. Vem aí as últimas bastidores da política com Rosiane Kennedy nos corredores do poder. A Seleção Nacional do Rádio volta com Rui Fernando no comando bate-bola ao 12h30 amanhã. E a Sintonia Rio, você não pode esquecer, o Sintonia Nacional Rio. Nacional. Sintonia Nacional com a nossa Gláucia Araújo, às 8h05. Não pode esquecer. Confira. Um abraço, tchau, boa noite.
Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói, o português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida bem feliz. Norte, sul, desse país.